esta ideia da inconstitucionalidade e da percepção de que os menores de 18 anos são titulares de direito vem ao encontro daquilo que é o objetivo da legislação vigente. Há aqui, no cenário atual da lei brasileira, três grupos etários de brasileiros para fins de imputabilidade civil e penal. Os brasileiros de 0 a 11 anos, os brasileiros residentes no Brasil de 0 a 11 anos, recebem da lei brasileira um mandato de proteção integral. A lei brasileira, por intermédio do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz: todas as políticas públicas, toda a atenção da família, toda a ação do Estado em relação àqueles que estão na faixa etária de 0 a 11 anos é de proteção, de formação, de educação. Então, o direcionamento, o objetivo da norma é esse. Os que aqui habitam, que estão na faixa etária de 12 a 18 anos, recebem da lei um mandato de duplo objetivo. Por um lado, proteção, porque a lei considera que eles ainda estão em formação. E, por outro lado, que eles devem ser reeducados naquilo em que o Estado e as famílias e a sociedade falhou na educação deles, e admite a lei um tipo de responsabilidade, de responsabilização, que é não penal, é de natureza civil. Ela é até muito semelhante a muitos dos modos como a sanção penal é instituída pela lei penal brasileira. Há ali um sistema de internação que se assemelha até na execução muito ao sistema de encarceramento, de prisão, de reclusão, de detenção. Há um sistema de semiliberdade que é semelhante ao regime semiaberto. Há um sistema, portanto, de responsabilidade civil que tem um paralelo lógico com o sistema de responsabilidade penal. Mas, no seu objetivo, ele não tem a função de punir para deter e para inibir e para, como contraprestação, aquele crime, às vezes horroroso, praticado pelo menor. Porque o objetivo da norma é recuperar esse jovem e permitir que ele tenha uma vida civil, como cidadão, sadia e próspera, e que ele encontre no futuro, como adulto, todos os objetivos que são permitidos a todos os demais brasileiros que não cometeram infração nessa faixa etária. E, portanto, a lei brasileira não chama essa responsabilidade de responsabilidade penal, mas ela trata esse menor como infrator, ela dá a essa responsabilidade um elevado grau de severidade nesse tratamento. Eu teria aqui, na parte final da minha manifestação, senador, talvez algumas propostas para incrementar o modo como essa responsabilidade civil é praticada hoje no Brasil e talvez para aumentar a forma como essa educação é implementada pela política pública brasileira. Talvez a lei possa ser aqui um pouquinho mais detalhada, pormenorizada, para a gente alcançar efetivamente esse objetivo e não deixar para o formulador da política pública, o executor dessa política pública, uma largueza tão grande de atuação que acaba não atingindo esse objetivo. E, por fim, temos, portanto, a responsabilidade penal dos maiores de 18 anos, que também são sujeitos a vários tipos de responsabilidade civil, como reparação de dano, por exemplo, não é? Mas essa divisão dos destinatários da norma em três faixas etárias torna nítido que a norma dirige as pessoas em cada uma dessas faixas etárias obrigações distintas com finalidades diferentes. E me parece que, do jeito que está, está muito bem posto. E vou dizer por quê. Como dizia um pouco mais atrás, as razões da política criminal que levaram à divisão em três faixas etárias e normas diferentes dirigidas a essas três faixas, elas têm algum fundamento na ciência moderna. E quero me referir a dois recentes estudos feitos, ambos nos Estados Unidos, um pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia e outro pela Universidade UCLA, a Universidade da Califórnia, sediada em Los Angeles. O primeiro, ele faz um exame que ele chama de desenvolvimento cortical dos seres humanos. É um estudo publicado em 2004. Os autores, o principal autor desse estudo é chamado Nitin Gogte. Ele fez um mapeamento do córtex cerebral. E ele chega à conclusão de que o lóbulo frontal do ser humano, que é o responsável pelas atividades de planejamento, controle emocional, solução de problemas, ele só termina o seu processo de desenvolvimento quando o ser humano atinge 20 anos. E é justamente essa faixa do cérebro humano que é responsável pelo exame das consequências da ação humana, sobretudo de longo prazo. Uma característica desse estudo bastante interessante é que ele demonstra graficamente como, nas várias etapas da idade do ser humano, esse córtex cerebral, esse lobo frontal, ele vai amadurecendo a ponto de, a partir dos 20 anos, você ter a pessoa adulta. Isso se completa. Um segundo estudo mais recente, ele foi feito um estudo de um neurocirurgião, Paul Thompson, ele faz um mapeamento das áreas que controlam as funções cerebrais. E as funções cerebrais, por exemplo, onde é feito o aquilatamento de consequências de longo prazo, controle de impulsos, e nota que esta é a área do cérebro humano também de última maturação, e maturação que também se completa por volta dos 20 anos. Então, aquilo que influenciou, aqueles estudos da biologia, que influenciaram a legislação brasileira no início do século passado, acabaram sendo confirmados por estudos posteriores da biologia, da neurociência, da medicina, da psicologia, que demonstram que o ser humano amadurece por volta dos 20 anos. E, portanto, tem sentido uma política criminal que trata, diferentemente, pessoas com mais ou menos amadurecimento biológico. Isso me faz crer que esta opção do legislador brasileiro e esta norma que tornou-se constitucional em 1988, ela tem base científica importante. E já partindo para o encerramento, senhor presidente, eu gostaria de dizer que me parece que, apesar de o desenho normativo estar correto, talvez alguns ajustes possam ser feitos pela legislação e, eventualmente, até pela Constituição. Um deles, por exemplo, é que se o objetivo da norma da criança e do adolescente é ressocializar, educar, completar a formação e contribuir para o amadurecimento do jovem infrator, uma obrigação importante que deveria ser objeto de uma política pública, mas de forma obrigatória, seria determinar que, no período de internação ou de semiliberdade, ou no período em que sujeito àquela responsabilidade civil, o menor infrator fosse obrigado a concluir seus estudos. Nós temos hoje sistemas de supletivo, vários sistemas de educação arranjados para auxiliar na formação do jovem brasileiro. E hoje o que percebemos é que essas casas onde são feitas as internações dos menores, elas têm um tipo de tratamento interno que não inclui a obrigatoriedade de oferecer a essa educação, e nem o menor está obrigado a assistir essas aulas e concluir os seus estudos. Então, eu acho que um mínimo de consequência direta nós poderíamos estabelecer na legislação. Me parece também que seria interessante e possível ampliar prazos de internação, a depender da gravidade do crime cometido, da personalidade do jovem, do grau de envolvimento dele com o crime organizado, da fragilidade dele em relação à possibilidade de aliciamento e recrutamento por adultos, não é? Há uma série de possibilidades aqui de ampliar o prazo de internação que, me parece, não se choca com a Constituição. E aqui eu acho que uma outra consequência importante seria aumentar a pena dos adultos que corrompem os menores. O presidente da OAB acaba de se referir ao artigo 244-A do Código Penal Brasileiro, que estabelece esse... Aliás, do ECA, que estabelece esse crime de submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. A pena para esse crime é de reclusão de 4 a 10 anos. Mas a corrupção de menor de 18 anos para qualquer outra finalidade diversa dessa tem uma pena de 1 a 4 anos. Então, essa pena sujeita quem comete esse crime sempre há um tipo de substituição de pena, nunca ao encarceramento. O juiz estará sempre motivado ou obrigado a promover essa substituição. E me parece que se nós consideramos esse crime praticado por menor relevante, se a proporção que os menores têm se envolvido em crimes é relevante, me parece que aquele que corrompe o menor tem que ser inibido de prosseguir nessa prática. E, por isso, ele só será inibido se a pena o desencorajar. E essa pena hoje estabelecida de 1 a 4 anos me parece desproporcional à gravidade desse crime. E eu estimularia algum tipo de reflexão em torno da elevação dessa pena. Eu me penitencio apenas porque na abertura eu não me referi ao senador Ferraz, que está aqui sentado à minha direita, e o cumprimento agora, e me coloco à disposição para as perguntas. Muito obrigada.
Agradeço aos dois brilhantes expositores, doutora Raquel, doutor Marcos Vinícius. Vamos passar agora à ordem de inscrição e a participação do país através do Alô Senado. Você pode participar dessa audiência pública pelo E-Cidadania, fazendo suas perguntas diretamente aos senadores ou convidados. Basta acessar o link senado.gov.br. E-Cidadania. Todas as perguntas feitas até agora pelo E-Cidadania já podem ser visualizadas na página. É importante dizer que, além da opinião espontânea da população captada pelo Alô Senado, o Data Senado realizou uma pesquisa nacional que revelou 89% dos entrevistados são a favor da redução da maioridade penal, hoje estabelecida em 18 anos. Para 35% dos ouvidos no levantamento, a idade penal deve ser 16 anos. Já 18% apontam 14 anos e 16% respondem que deveria ser de 12 anos. Os 20% defendem que qualquer pessoa, independente da sua idade, deve ser julgada e, se for o caso, condenada como adulto. É o pensamento da sociedade brasileira através do Data Senado. Passo a palavra, por ordem de precedência regimental, ao senhor relator da matéria, senhor senador Ricardo Ferraz. Depois inscritos, o senhor senador José Pimentel, o senhor senador Aloysio Nunes e o senhor senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senador Vital, senhoras convidadas, senhores convidados, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, eu vou preferir, na condição de relator, ouvir um pouco mais e vou transferir a palavra aos senhores e às senhoras senadoras para que, na condição de relator, eu possa acumular um juízo de valor, não apenas em relação à questão do mérito, mas com relação à questão da constitucionalidade, para que eu possa evoluir na minha avaliação. Obrigado.
Bem posicionado, Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes, autor de três,
uma
PEC e diversos projetos que investem.
Não, só uma PEC.
Uma PEC.
Já é de bom tamanho.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores senadores, ilustres convidados, aqueles que nos ouvem e nos assistem pela TV Senado e pelo sistema Interleges. Eu queria, em primeiro lugar, me referir ao argumento da constitucionalidade levantado tanto pelo presidente do Conselho Federal da OAB quanto pela representante do Procurador-Geral da República. Eles, os nossos convidados, afirmam que a definição da imputabilidade penal dos 18 anos é algo absolutamente intocável, intangível, por se constituir uma cláusula pétrea da Constituição. Qualquer mudança nessa idade, né, de imputabilidade penal seria, no entender dos ilustres expositores, tendente a abolir uma garantia individual. Eu não penso assim. Não penso assim. Penso, na verdade, que a ideia da previsão de uma idade mínima para imputabilidade penal, essa sim é uma garantia individual que decorre, no meu entender, do princípio da dignidade humana. Tão cara, aliás, ao Dr. Luiz Roberto Barroso, que será sabatinado por essa comissão daqui a 2 dias. A ideia de que é preciso, que a lei penal não pode estabelecer idades inferiores a um mínimo estabelecido na Constituição. Esse é, no meu entender, um princípio constitucional que deve ser respeitado. Agora, não o quantum de 18 anos. No meu entender, essa é uma decisão de política legislativa, de política criminal. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de afirmar. Em segundo lugar, em relação à ideia de que nada se resolverá se não houver políticas públicas de educação, de lazer, de proteção, em parte verdadeira, mas ela se aplica a toda a política criminal. Todo o Código Penal, toda a política criminal brasileira, ela, evidentemente, está sujeita a esse tipo de argumentação contrária. Não adianta você aumentar a pena para tal ou tal crime, porque o sistema carcerário corrompe, porque as pessoas que cometem crime, geralmente, são pessoas que são levadas para a criminalidade em função de fatores que a própria sociedade engendra, de modo que não pode o Estado, portanto, punir novamente aquele que já é punido pela sua própria condição social, etc., etc. Esse é um argumento que, no meu entender, se aplica a tudo. É verdade, concordo, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto que precisa ser aplicado na sua integralidade, e não é óbvio. E mais ainda, que a parte relativa aos atos infracionais e à sua punição é uma parte pequena do ECA, não é? A maior parte do estatuto é voltada para outros temas, como adoção, como esporte, lazer, saúde, não é? A parte provavelmente ligada à punição dos atos infracionais, o procedimento para aplicação dessas punições, não é o centro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E mesmo no que diz respeito às penalidades impostas aos adolescentes que praticam atos infracionais, evidentemente que há uma gama muito grande que vai desde a obrigação de reparar o dano até a internação, passando por várias sanções, tipos de sanção intermediários. E é também, concordo com os expositores, especialmente com o Dr. Marcos Vinícius, que nós estamos longe de explorar todas essas alternativas à própria internação, com a liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, etc. Em grande parte, medidas essas que deveriam ser responsabilidade dos próprios municípios, que geralmente lavam as mãos com atenção ao adolescente em conflito com a lei. A internação, doutor Marcos Vinícius, o senhor disse que geralmente as internações, como regra, são praticadas em instituições assemelhadas a um matadouro ou uma escola de crime. Há exceções. O Estado de São Paulo, nós passamos por uma mudança profunda no que era a antiga FEBEM, mediante um processo de descentralização, de construção de pequenas unidades com a capacidade máxima de 40 adolescentes, com programas integrados de educação, com busca de ressocialização, com acompanhamento do adolescente infrator depois que ele sai da internação, para ver em que medida ele se integra novamente à sociedade, a busca de famílias alternativas, digamos assim, famílias substitutas para ele, enfim, há todo um sistema que nós desenvolvemos em São Paulo, com falhas, evidentemente, mas que avançou imensamente nos últimos 10 anos. E creio que estaria ao alcance de outros estados brasileiros, como estão efetivamente em outros lugares sendo aplicados.